Segundo a matéria, são todos motoristas de uma cooperativa de veículos controlada por um parlamentar, que são os líderes sindicais. O Ministério foi avisado pela Federação das Indústrias, em 2009, que os sindicatos não tinham representação. A resposta do Ministério foi que não cabe ao Ministério apurar se os integrantes das entidades possuem indústria no ramo ao qual pretendem representar. O que ocorre, senhor ministro, é que nesses 3 anos foram concedidos 1.457 registros sindicais e mais de 2 mil estão a caminho. Nos 6 meses deste ano, o senhor autorizou o funcionamento de 182 entidades. O Ministério é mesmo uma fábrica de sindicatos, senhor ministro? Há uma denúncia do sindicalista João Carlos Cortes, que assessores diretos do ministro, assessores do gabinete do ministro, teriam pedido a ele 60% do imposto sindical para regularizar a sua entidade. Isso procede? O sindicalista mente ou ele diz a verdade? E é evidente que se o senhor disser que o sindicalista mente, ele terá o direito, inclusive, de pedir uma acariação com Vossa Excelência. Portanto, senhor presidente, encerrou meu tempo, eu tenho que ser disciplinado. Apenas, ao final, afirmando que hoje, pela madrugada, o Jornal Estado de São Paulo publica matéria afirmando que o dono do avião confirmou a versão do empresário sobre a viagem. O dono do avião alugou o avião para a viagem do ministro ao Maranhão. Eram as indagações que tinha a fazer. Apenas concluindo, senhor presidente, dizendo que a Cinti é, sem dúvida, afirmar que não há aparelhamento no Ministério do Trabalho. Nós sabemos que há. Esse é o modelo, não só no Ministério do Trabalho. É um modelo adotado pela Presidência da República, que loteou o governo, que constituiu capitanias hereditárias com os seus donatários. Os partidos se transformaram, os partidos que apoiam o governo se transformaram em donatários de capitanias hereditárias e as administram como se fossem propriedades. Quem indica, por exemplo, o delegado regional do trabalho nesse ou naquele estado é o partido do ministro. Portanto, há um aparelhamento visível. E esse aparelhamento do Estado brasileiro é a fábrica de escândalos de corrupção que nós estamos assistindo.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias. E eu consulto o plenário dos senhores deputados, senadores, é de que se vamos responder em bloco, ou seja, entraria na fase de interpelação por 3 vezes, ou seja, 3 senadores, aí a Vossa Excelência responde. Ótimo. Então, na ordem de inscrição, autor do requerimento também, senadora Ana Amélia, com a palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer a sua interpelação.
Obrigada, presidente Jaime Campos, caro ministro Carlos Lupe, senador Renan Calheiros. Eu também faço como primeira pergunta. A televisão ontem deu uma notícia, ministro, segundo a qual, na audiência que Vossa Excelência teve com a presidenta Dilma Rousseff, houve uma ligação viva voz por telefone com o presidente Lula e ele teria feito uma referência para a sua permanência no ministério. Então, eu queria que o senhor dissesse se houve ou não essa e que tom foi a solicitação do presidente Lula, se é que houve. O senhor disse que querem demonizá-lo. Quem quer demonizá-lo? Por quê? O senhor também, eu penso que a questão envolve também questão partidária, porque quando nós fizemos aqui o requerimento apresentado pela oposição, e antes que o meu requerimento tivesse sido apresentado para sua presença na CAS, para minha surpresa, porque em outros eventos, em outros casos, como do ministro Orlando Silva, houve uma certa proteção, uma certa blindagem. E, no seu caso, os senadores do PT logo em seguida apoiaram a sua vinda para cá. o que, é que está vendo? Porque que trato diferente é este em relação aos ministros e ao ministro que ocupa uma pasta como a sua? Do ponto de vista administrativo, eu queria saber quantos convênios, ministro Lupi, foram assinados pelo seu Ministério do Trabalho. Eu tenho informação que são 600 convênios. Eu queria lhe pergunto, como é possível administrar, fiscalizar, avaliar o desempenho desses convênios para qualificação e treinamento de mão de obra? Porque são milhares de reais que são aplicados e que não resolvem, aparentemente, o apagão de mão de obra que nós vivemos. Porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um polo naval muito importante, é preciso buscar operários da Bahia para trabalhar lá. Tudo bem que pode ser área especializada, mas se essa qualificação está funcionando adequadamente, nós teríamos trabalhadores em cada região em número suficiente para responder a essa demanda. Não seria mais conveniente voltar ao sistema anterior, porque são ONGs, foi disseminado esse critério, a que esses convênios sejam feitos com os estados e os municípios, já que nesse caso tem o controle do Tribunal de Contas e das outras instantes, o Ministério Público e as demais autoridades fiscalizadoras. Eu queria também, conheço bem o seu partido, eu sou devedora de gratidão a Leonel Brizola, então conheço o seu partido. O Rio Grande do Sul tem a formação histórica e o Brizola concebeu o seu partido, o PDT, como uma trincheira partidária, o partido da verdade coletiva, da verdade histórica. O PDT dizia, Brizola é a força brasileira, é o Partido Trabalhista de Vargas, o verdadeiro partido dos trabalhadores e não desses politiqueiros que andam por aí vendendo a nossa legenda. Foi palavra dele. E até numa alusão ao sambódromo que ele criou no seu estado, ele disse, estou pensando em criar um vergonhódromo para políticos que, ao verem a chance de chegar ao poder, esquecem os compromissos com o povo. E o movimento de resistência Leonel Brizola expressa, numa nota divulgada pela imprensa, expressa sua profunda indignação com as notícias que revelam fatos desabonadores no âmbito do Ministério do Trabalho, que procuram atingir o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Brizola nos legou um partido limpo, diz a nota. É entristecedor ver a revelação de fatos que desabonam a trajetória de um partido político que sempre cultivou o trabalhismo e o nacionalismo como instrumento das lutas do povo brasileiro. Nós, do movimento de resistência Leonel Brizola, conclamamos todos os pedetistas, em especial nossos parlamentares no Congresso, nas Assembleias Legislativas e na Câmara de Vereadores, nossos prefeitos e vice-prefeitos, que sempre cultuaram valores éticos e patrióticos, que manifestem seu repúdio a este quadro que enxovalha a nossa imagem e desmerece a nossa história. Eu faço isso pelo respeito que eu tenho ao Leonel Brizola e que no Rio Grande do Sul é um partido de excelência. Até também em homenagem a grandes parlamentares aqui, o senador Cristóvão, Pedro Taques, Assir Gurgás, que é o líder da bancada, o Miro Teixeira, meu amigo, o Regufe, Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, e o Enio Bass, Alceu Colares, entre outros grandes pedetistas. Então, eu queria que Vossa Excelência situasse a questão partidária, a questão que o próprio Conselho de Ética havia dito que não era conveniente o senhor permanecer na presidência, no exercício do ministério, que poderia acontecer e desaguar no que aconteceu hoje. E o senhor falou muito aqui o papel da mídia. Ninguém é dono da verdade. O senhor imagina que é preciso limitar a ação da imprensa, ministro? O senhor que teve um começo de história bonito, porque foi vendedor de jornal, teve uma relação... qual é o seu entendimento? Cada vez que acontece uma crise dessa, a imprensa sempre é alvo para limitação, cerceamento, uma censura à imprensa. Qual é o seu posicionamento em relação a essa questão, de novo, destacando aí o papel que Brizola teve em relação à história do seu partido, o PDT.
Pela ordem, senhor presidente. Senadora. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senadora. Vossa Excelência está escrita aqui também.
Sim, não,
como
mas eu não quero esperar minha vez de falar. Não sei nem se eu vou falar.
Vai falar, sim. Tá, agora
infelizmente,
após,
eu tive que sair, presidente,
ordem,
para uma reunião da mesa.
Palavra.
E não ouvi total a exposição do ministro Lupi. Vou deixar minha inscrição mais para o final. Eu só gostaria de fazer um reparo aqui, de forma muito respeitosa. A senadora Ana Amélia fez uma observação, dizendo que o tratamento dado, e eu entendi, pela base dos partidos que apoiam o governo federal aqui, o tratamento dado ao ministro, ao ex-ministro Orlando Silva, teria sido diferente do tratamento dado ao ministro Lupe. Havia blindagem a ele, não há, segundo o que ela diz, teria havido a blindagem ao ministro Orlando e não ao ministro Lupe. Eu quero dizer o seguinte, que o mesmo tratamento, não falo pelo Partido dos Trabalhadores, sou do PCdoB, mas a mesma reação que tivemos em relação ao ex-ministro Orlando, estamos tendo com o ministro Lupe, aliás. Quem, as pessoas que se dispuseram a vir falar, foram exatamente eles. O ministro Orlando teve a mesma atitude, senadora. O primeiro requerimento, nós tratamos por telefone, quando o ministro ainda estava, o ex-ministro Orlando ainda estava viajando para ele vir aqui. Então, não houve blindagem. Nós sempre prezamos muito pela transparência, pelo debate do assunto posto na ordem do dia. Então, acho que não procede a observação de que o tratamento... Bom, eu respondo por mim, e eu estou fazendo uma observação em relação ao que disse a senadora Ana Amélia.
Eu também.
Que houve blindagem e que o tratamento foi diferenciado, o tratamento foi igual. Apresentamos requerimentos e aprovamos requerimentos, fomos os primeiros a apresentar requerimento para que ambos viessem aqui falar.
Eu consulto. Eu vou... Aí vamos. Aí... Nós estamos. O senadora Vanessa, tendo em vista que a senhora se encontra presente aqui, dificilmente a senhora vai ter condições de falar, porque tem mais de 15 inscritos aqui. Mas com a palavra do senador Eduardo Suplicy por 5 minutos. Vossa Excelência tem direito à réplica, se quer fazer algum...
É no sistema democrático, a senadora emitiu o juízo dela, eu não tive, eu falei, uma espécie de blindagem. O ministro aqui, ao longo do tempo, quando falou, é bom que se leia e se entenda as coisas como elas são ditas, apenas isso.
Superado. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy, por 5 minutos. Espero que cumpra literalmente diante da ordem de inscrição, que são vários senadores que nós temos inscrito aqui.
Senador presidente Jaime Campos, prezado ministro Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego. Primeiro, acho muito importante a sua disposição de vir aqui e transmitir o quanto quer a apuração completa da verdade, a busca da verdade. E acho muito importante que Vossa Excelência possa, diante dos episódios havidos, do fato de que em praticamente todos os principais jornais do país, nos últimos dias, inclusive hoje, se estampam contradições em relação às declarações que Vossa Excelência agora, aqui hoje, tem a oportunidade de esclarecer. E pelo que eu pude ouvir e compreender de suas observações, a Vossa Excelência reconhece que, quando afirmou peremptoriamente ali que não tinha uma relação de conhecimento e de amizade com aquele empresário, Vossa Excelência agora e hoje, pela primeira vez, pelo que eu pude perceber com muita clareza, reconhece que, de fato, aquele empresário viajou com Vossa Excelência naquele avião e um avião que tinha um relacionamento com este empresário, contratado, e agora a Vossa Excelência já tem todas as informações. Então, eu acho que Vossa Excelência reconheceu, mas cabe, quem sabe, na forma de Vossa Excelência aqui dizer, até para bem responder ao senador Álvaro Dias, à senadora Ana Amélia, olha, eu cometi, de fato, um engano. Estou me colocando na posição de Vossa Excelência. Sim, às vezes a nossa memória, ao encontrar e nos deparar e conviver com centenas, milhares de pessoas no nosso dia a dia, encontros nos mais diversos lugares, todos nós, pessoas públicas, muitas vezes não reconhecemos de pronto todo e qualquer nome que as pessoas dizem, o senhor conhece tal pessoa, tem bom relacionamento com ele, e em que circunstância esteve. É natural que Vossa Excelência possa ter esquecido um nome específico ou tal, mas então Eu acho que é importante este esclarecimento e hoje, felizmente, Vossa Excelência tem aqui a oportunidade de esclarecer de forma cabal. Acredito que o tenha feito já para a presidenta Dilma Rousseff, ainda mais tendo ela, conforme declarou no início da sua exposição, se é fato que a presidenta o convidou para continuar como ministro, então eu acho que ela deve ter compreendido isto, porque, obviamente, Vossa Excelência deve reconhecer que para a presidenta Dilma Rousseff, que deseja, obviamente, da parte de seus ministros que sempre estejam falando a verdade, buscando a verdade, e que, então, se porventura houve um ou mais enganos, é preciso o reconhecimento muito claro de quais foram os enganos cometidos. Então, eu recomendo a Vossa Excelência que deixe muito claro o que agora a Vossa Excelência tem a certeza de que do que aconteceu de fato, de quais foram os enganos que Vossa Excelência de fato cometeu, pelo que reconhece, não é? e que acho que isso é fundamental do ponto de vista da sua relação com nós parlamentares, os membros da Câmara. Vossa Excelência chegou a citar-me pessoalmente como um exemplo de pessoa que conhece. Eu sinto que gostaria até de conhecê-lo melhor, de que Vossa Excelência pudesse, até como ministro do Trabalho, conhecer em maior profundidade as reflexões que eu tenho com respeito ao Ministério do Trabalho. Eu acho muito positivo que Vossa Excelência tenha, ao longo do período, desde quando iniciou a gestão com o presidente Lula no âmbito do Ministério do Trabalho, sido acompanhado de uma evolução muito positiva no que diz respeito à maior formalização de trabalhadores na economia brasileira.